Vamos falar sobre os animais, né? Cada vez mais a gente tem dado atenção, não só a gente aqui na rádio, as pessoas têm dado atenção aos pets. E no verão, os cães são 4 vezes mais suscetíveis a infestações por carrapatos e pulgas. Nós vamos entender por quê com a veterinária Mariana Amâncio, que conversa ao vivo com a gente. Olá, Mariana, boa tarde, bem-vinda ao CBN Total.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Por que acontece isso, Mariana? Por que que os cachorros têm mais possibilidade de ficarem doentes no verão?
Bem, como você mesmo tinha dito, né, a respeito de carrapatos, essa época é uma época de muito calor, né, e com algumas chuvas esparsas que acabam aumentando um pouco a umidade e o ciclo ambiental do carrapato, ele acaba se tornando um pouco mais rápido. Então, a gente vê um pouco mais de ovos no ambiente, um pouco mais de carrapatos aí invadindo o nosso espaço e tomando conta dos nossos animaizinhos, podendo trazer algumas doenças e prejudicando eles de alguma forma.
E tem algum local que eles se infestam mais?
Os carrapatos, quando a gente fala de carrapato, principalmente em cachorro, né? 5% deles ficam no animal e 95% ficam no ambiente. Então, a gente sempre fala que não adianta fazer um tratamento somente no cachorro se não fizer o tratamento ambiental, que é onde o carrapato se encontra em sua maioria.
Então, é impossível a gente evitar, né, os donos dos pets evitarem que os animais tenham carrapato?
Impossível não, mas a gente precisa trabalhar com uma prevenção adequada, com pulverização de ambiente, ou se não, com algumas pipetas, alguns medicamentos que também tenham a interferência no ciclo ambiental do carrapato.
E como fazer essa prevenção?
Essa prevenção, geralmente, a gente faz com alguns venenos, né, específicos para ambientes, onde a gente faz pulverização sempre abaixo da altura de tomadas, em frestas, tira muitas vezes a caminha, algum paninho que o cachorro usa ali também, ou se não pode ser usado as coleiras e as pipetas, que algumas delas têm interferência no ambiente também, nesse ciclo ambiental, quebrando todo esse volume de carrapatos que a gente costuma ver no ambiente.
Mas não deve-se evitar, por exemplo, passear com o animal por causa do calor?
A gente fala que a gente evita em determinados horários, né? Tem alguns horários do dia que são horários de pico, onde nós mesmos humanos, né, não seria adequado e para eles também não é nem um pouco confortável. Então, horários de sol intenso, de calor intenso, não é adequado e principalmente tomar cuidado em locais como rua, né, diretamente no asfalto, onde o coxinha, aquela almofadinha que fica no pé do pet, né, na patinha dele, acaba se tornando muito quente. Isso pode queimar a pata do animal.
Era isso que eu iria dizer, né? Isso acontece, né? Dependendo do horário, dependendo da situação, e o cachorro, ele não fala, né? Quando ele sente dor, né? Então, tem que saber os horários certos, né? Para que possa se fazer esse passeio.
Exatamente. Geralmente, a gente sempre indica os horários mais frescos do dia, né? E evitar também fazer exercício em demasia com o animal.
Sim, bom, e a gente vê também algumas características, né? Por exemplo, quando o cachorro está muito com a boca aberta, com a língua para fora, é porque ele está passando calor, porque ele está cansado, né? Tem que ficar atento a esses sinais também.
Com certeza, eles dão alguns sinais de fadiga, de fraqueza, né? Às vezes, por conta de falta de hidratação ou por excesso de exercício ou por excesso de calor. A língua para fora, geralmente pingando a saliva, é uma forma como se fosse dele expulsar o calor do corpo dele, como se fosse um suor. Então, esse é um dos sinais que a gente pode reparar, sim.
Mariana, e varia de raça também? Tem cachorros, claro, que são muito mais peludos que outros, né? Isso faz uma diferença também no verão para o cachorro, até para, por exemplo, né, pegar um carrapato, né, a doença do carrapato. A pelagem do animal, ela faz diferença?
Alguns animais, eles, por terem a pelagem comprida, eles são acostumados em temperaturas mais baixas, né? Porém, eles muitas vezes não se sacrificam tanto no calor. Alguns animais têm a pelagem longa, mas com pelos finos, que não atrapalha tanto assim. Geralmente, você vai ver ele deitado num chão, com a barriguinha no chão, para poder gelar um pouco mais o corpo. Mas tem alguns animais que têm os pelos mais grossos. e com esse pelo mais grosso, acaba que o ideal seria a gente fazer uma tosa desse animal, dar alguns banhos mais frequentes para que ele possa se sentir um pouco mais confortável no calor.
Tem uma foto aqui que o nosso ouvinte, o João Gualberto de Jundiaí, ele mandou. O cachorro dele tá com, é um poodle, né? Tá com um sapatinho aqui. É uma solução para o cachorro ou ele precisa sentir, né? Ele não pode bloquear a pata, vamos dizer assim.
Não, é uma solução sim, é uma solução nova, né? Não são todas as pessoas que acabam atendendo a essa necessidade do pet, mas é viável, podemos fazer sim esse momento, porém quando tiver dentro de uma possibilidade de uma grama, uma terra, a gente pode deixar o animal também ter controle aí desse ambiente, até para ele poder sentir um pouco melhor.
Bom, Mariana, agora vamos para um outro tema, né, que preocupa muitos donos de animais. Os cachorros sofrem muito com os fogos, né? A gente está chegando perto do ano novo. É uma questão de audição? O que que acontece?
Sim, a audição deles é até 6 vezes mais potente, digamos assim, do que a nossa, né? Nós, seres humanos. Então, acaba que eles ficam muito expostos a algumas situações, como a época dos fogos, e acaba gerando um susto ou até um medo deles, ou às vezes eles estão presos em um local que não estão acostumados, porque as pessoas estão em festa e acabam se colocando numa situação de risco também.
Às vezes não é só os fogos, então, não pode, por exemplo, isolar o cachorro acaba sendo pior para ele.
Pode ser que sim, dependendo da forma que você isole esse animal, se é um animal que está acostumado a ficar mais solto na casa, isso pode trazer um medo fora do comum, não só por conta dos fogos, mas sim por conta de um ambiente novo.
E tem como explicar alguns cachorros, que não são muitos, que não têm medo dos fogos?
Geralmente são animais que já estão mais acostumados com o barulho, mas também animais que possuem orelhas mais pendulares, né? Orelhas compridas, porque a orelha comprida ela abafa um pouco mais o som. Então, animais que têm orelha em pé costumam sentir um pouco mais. E lógico que vai também muito do sentido do animal. Alguns animais são mais medrosos por natureza e outros já são mais acostumados.
Nosso ouvinte mandou a foto de um cachorro aqui. Eu confesso que eu não sei a raça dele, mas ele tem uma pelagem bem longa, né? E ela diz aqui, sente muito calor, o cachorro está com a língua de fora mesmo. Nesse caso, o que se recomenda é a tosa?
Nesse caso, caso ela sinta muito calor, a gente pode recomendar uma tosa, não precisa ser uma tosa total, pode ser uma tosa mais baixa somente para que alivie um pouco o animal. Caso esse animal esteja dentro de casa, tiver condição de colocar um ar-condicionado ou se a pessoa não tiver o próprio ventilador, às vezes trazer um enriquecimento ambiental para o animal, pegar um potinho de água, colocar umas pedrinhas de gelo para ele também abaixar um pouco da temperatura corporal também seria muito interessante.
Falando nisso, né? Por exemplo, o humano que exagera no ventilador ou até nas bebidas geladas pode ter problema de garganta, né? O animal, ele age de maneira diferente, Mariana?
Ele pode ter também. Acaba que tudo em excesso faz mal, né? Até água, brincamos assim. Mas nessa época de calor intenso, se a gente não utiliza de alguns artifícios, como um ar-condicionado ou um ventilador, acaba que a gente sofre muito mais e o animal também.
Pois é, e tem cachorros que adoram, por exemplo, morder o gelo, né? Triturar o gelo.
Sim, essa parte que eu falei para vocês agora, de colocar as pedrinhas de gelo em um potinho com água, além de ser para refrescar em si, acaba tendo um enriquecimento ambiental, que a gente fala que é uma brincadeira que tira ele do seu convencional, né? Que traz algo diferente para o dia a dia dele ali.
Agora, voltando aos fogos, né, que é uma preocupação de muitos donos de cachorro, o que fazer? Tem algum jeito de amenizar esse sofrimento do animal?
A gente tem algumas formas, né, de trazer isso dentro de um ambiente mais caseiro, por exemplo, né? É interessante que esses animais não fiquem em locais muito confinados, né? Geralmente dentro de casa, onde eles se mantenham mais tranquilos, sem utilizar correntes, porque caso eles fiquem muito incomodados, eles podem chegar a tentar se enforcar, sempre retirando materiais pérfuro-cortantes, né? Qualquer coisa que pode cortar ou vir a machucar esse animal de algum local que ele esteja, manter ele num ambiente um pouco mais fechado, um pouco mais tranquilo, que abafe o som também é muito bom. caso ele possa estar junto a alguém, é sempre bom ter uma companhia, né? Ainda mais que esses animais muitas vezes ficam mais calmos na presença do tutor. Caso vocês vejam que ele está apresentando algum sinal de ansiedade, é sempre bom que o dono tente passar um pouco dessa calma, transparecer uma paciência realmente, assim, para deixar o animal mais calmo e ele evitar de ficar tão estressado, né? Intensifica o medo do animal também.
Então, o que tem que fazer é ficar ali pertinho, né? Passar a mão no cachorro, brincar um pouco, tentar ignorar a situação dos fogos.
Exatamente. É, tem algumas alternativas que não são 100% testadas, digamos assim, mas algumas pessoas dizem que funciona bem, que são feitos alguns abraços com amarrações. Eu não sei se vocês conhecem, mas vocês podem procurar informações na internet que vocês encontram facilmente. Algumas pessoas fazem amarrações nas costas e no peito do animal, no tronco mesmo, para que ele se sinta um pouco mais protegido, como se ele estivesse tendo um abraço, muitas vezes de pessoas que não têm como estar com o seu animalzinho naquele momento.
Era a minha próxima pergunta exatamente essa, né? Porque a gente vê muito, né, o animal meio que enfaixado, né? Então isso realmente funciona.
Isso funciona. Não com todos os animais, porque tem alguns animais que são um pouco mais sensíveis, mas no geral funciona muito bem.
E é o caso, não que vá mexer com a audição dele, mas sim por essa questão dele se sentir abraçado, né?
Exatamente. Com a audição, geralmente a gente costuma falar de a utilização de algum algodãozinho ali no ouvido do animal para tentar dar uma abafada realmente nesse som.
Mas que ele vai querer tirar, né?
O animal... Ah, muitas vezes acontece, nem sempre para ali no ouvidinho dele, né?
É, ele sempre estranha, né? Algo que tem diferente, a pessoa que põe um chapéuzinho no cachorro, né?
Isso, é verdade, às vezes acontece.
Bom, e pra gente fechar, Mariana, já vimos também, né, adestradores que tentam distrair o cachorro com comida, né? Dando algum petisco, fazendo alguma coisa. Nessa hora dos fogos, isso adiantaria ou o estresse do animal é maior por causa do barulho?
Olha, pode até adiantar se for algo diferente. Eu acredito que você oferecer uma ração que ele já está acostumado não é algo que vai deixar ele mais calmo. Mas talvez você levar realmente como uma brincadeira, deixar uma musiquinha mais baixa e ir fazendo uma brincadeira com um petisco ou uma ração úmida que às vezes o animal gosta, algum brinquedinho que ele se sinta bem. Se ele estiver mais solto, eu acho que funciona bem. Caso o animal esteja com muito medo ou muito estressado, geralmente ficar no colo do dono, com o dono fazendo carinho, mais próximo dele, acaba sendo mais eficiente.
Então, muitas dicas aí para que os cachorros não fiquem doentes, não adquiram carrapatos e sofram menos com os fogos nesse fim de ano. E só para a gente voltar a falar, antes da gente encerrar, Mariana, da questão da saúde do animal, a leishmaniose também é muito perigosa nessa época, né?
Muito, porque nessa época de calor agora, como a gente disse, tem muita chuva também, as chuvas acabam formando poças, e para quem não conhece, a leishmaniose, ela é uma doença zoonótica, né, transfere então para nós humanos também, e os nossos cãezinhos são aí portadores, podem fazer a transferência através do mosquito palha, que é o mosquito transmissor da doença. É uma doença de caráter compulsório, obrigatório, né, e muitas vezes as pessoas não dão a devida importância à leishmaniose, à sua prevenção. E isso é muito importante, tanto para nós humanos, quanto para os nossos pets também.
Exatamente. Mas aí, no caso, é evitar passear em dia com água empoçada, essas coisas, já ajuda, né?
É, sempre que a gente pode fazer algo dentro de casa, é muito interessante, né? Então, a gente fazer o mesmo esquema da dengue, né? Tirar os pneus, as garrafas que podem ali acumular um pouco de água. Ou também, lógico, a gente tem algumas pipetas no mercado que fazem a prevenção do animal, né? Tem essa ação de repelência, inseticida, para o mosquito palha, que é o mosquito transmissor. Protegendo o seu cãozinho, você protege a sua família também.
Sem dúvida. Muitas dicas aí para a saúde e bem-estar do animal e também dos donos com a Mariana Amâncio, que é veterinária. Mariana, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para você.
Ai, muito obrigada. Boa tarde para vocês também.